A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes temas que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre legislação e direito ambiental. E quem conversa com a gente é a professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMS, Lívia Geiger Bósio Campelo. Professora Lívia, boa tarde, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS. Desde já agradeço a sua participação no nosso programa.
Olá a todos, eu que agradeço à Rádio Educativa UFMS por esse valoroso convite, pela oportunidade de trazer aqui para a comunidade acadêmica e para a sociedade um tema tão importante que é a proteção jurídica do meio ambiente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
Professora, para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender um pouquinho melhor sobre uma dessas pontas desse tema, né? tão abrangente. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que são crimes ambientais.
Bom, na verdade, na defesa, né, a nossa missão de defender o meio ambiente para um ramo do direito penal. Então, é claro que não seria necessário criminalizarmos condutas ambientais se a sociedade pudesse realmente compreender a importância da preservação do meio ambiente. Só que o que nós vemos é que em todos os campos da sociedade existem infratores ambientais, desde uma perspectiva das grandes madeireiras, que vão causar enormes desmatamentos, até os grupos mais vulneráveis, as populações ribeirinhas, que muitas vezes degradam áreas próximas aos mananciais. Então, por isso que sanções administrativas, civis, não têm se mostrado suficientes para a repressão das agressões ao meio ambiente. Então, com relação aos crimes ambientais, o que nós temos aqui, se um determinado comportamento torna-se um objeto de reprovação social, porque passa a ofender valores importantes para a sociedade, em regra, então, esse comportamento passa a ser proibido por lei. No crime ambiental é assim, uma conduta criminosa, desaprovada pela sociedade, que vai configurar um tipo penal e vai ser punido, vai ser passível de punição na esfera penal com penas que podem variar, de detenção, reclusão ou multa. O que a gente precisa entender como objeto desse crime ambiental é justamente a violação do direito ao meio ambiente equilibrado. Então, é uma ofensa a elementos importantes que compõem o meio ambiente, a fauna, a flora, os recursos naturais como um todo, até mesmo o patrimônio cultural, enfim. Tudo isso são previstos, então, tipos penais, né, que são trazidos principalmente por uma lei específica, que é a Lei 9.605, de 1998, que vai tratar justamente dos crimes ambientais e também de sanções administrativas.
Bom, professora, a senhora mencionou até alguns desses exemplos de crimes, né, que estão relacionados à fauna, à flora, à poluição. Eu queria que a senhora descrevesse para a gente alguns exemplos desses tipos, né, de crimes ambientais e também se a gente pudesse falar dos principais, né, entre aspas, óbvio que todos acabam afetando o meio ambiente, mas eu queria que a senhora comentasse um pouquinho quais são os principais de crimes ambientais e que a senhora fizesse uma descrição de cada um deles com alguns exemplos.
A Lei 9.605, de 1998, ela contém 82 artigos, então é uma lei ampla. Então tem diversos crimes contra o meio ambiente, crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição, crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, e até mesmo os crimes contra a administração pública. Então é importante sabermos que qualquer pessoa, né, pessoa física, indivíduo, eu, você, enfim, nós podemos ser punidos por cometermos crimes ambientais, né, desde que nós tenhamos uma capacidade de compreensão de que aquele fato é um ilícito nós estamos sujeitos às penas previstas na lei de crimes ambientais. É claro que, né, se um indivíduo tiver um baixo grau de instrução, de escolaridade, ou se ele se arrepender e parar o dano de maneira espontânea, ele pode, inclusive, ter atenuado a sua pena. Mas qualquer indivíduo, pessoa física, pode ser punido, assim como também existe uma responsabilidade da pessoa jurídica, né, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Com relação aos crimes, especificamente, no Brasil, tem chamado muita atenção, com muita evidência nos últimos dias, o problema do tráfico de animais, em razão, inclusive, do caso midiático que nós tivemos, que foi o caso da Naja. Então, isso é um problema real que merece ser abordado, ser enfatizado. Existem estimativas, por exemplo, que o comércio ilegal de animais ele movimenta mais de 10 bilhões de dólares por ano. E esse crime ambiental ele tem crescido anualmente. Então, chama atenção, por exemplo, no Brasil, né, se nós pegarmos aí o ano de 2019, houve uma diminuição significativa do número de apreensões de animais. E nós só temos realmente os dados computados daqueles animais que realmente foram apreendidos. Então, o que eu quero dizer é que nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, uma ideia real, do volume real do tráfico de animais silvestres que acontece aqui. Nós sabemos assim, que 80% desses animais vendidos no Brasil são aves. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente verifica, por exemplo, um alto índice de apreensão de papagaios. Esse comércio ilegal, né, desses animais, dessas aves, isso claramente contribui para a extinção de espécies. Então, na verdade, nós é o segundo fator para a extinção de espécies, é o comércio ilegal. O primeiro fator ainda é a perda de habitat causada justamente pelas atividades humanas. Né? Então, assim, nós temos assim, os contratados, pessoas que são contratadas para caçar, para vender os animais. As pessoas, em regra, elas estão nas zonas rurais mais empobrecidas, né? E os valores pagos por essa atitude, né, essa caça, são valores pífios, né, comparado, inclusive, se você imaginar o valor de revenda desses animais no comércio legal. Então, por exemplo, nós temos que uma tartaruga que foi capturada na região norte, ela é vendida para os traficantes por R$1 ou R$2. Porém, esses traficantes, eles revendem para os compradores finais nos grandes centros urbanos, por exemplo, em São Paulo, e revendem por um preço que está em torno de R$200 a R$300 a tartaruga. Então, a gente precisa realmente chamar atenção para essa questão do tráfico de animais, inclusive no momento atual. Né? A gente vive em um momento que justamente as consequências dessa interação com esses animais silvestres que foram retirados do seu habitat natural, enfim, a mais trabalhada para o coronavírus é que ele veio de um mercado de animais onde se comercializa esses seres vivos ou mortos, é o mercado de Wuhan, na China. Então, a gente precisa realmente prestar atenção nessas zoonoses, né, essas zoonoses que estão sendo estão causando exposição para nós, seres humanos. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já qualificou mais ou menos 200 tipos de zoonose. Então, é uma questão que chama muita atenção. E sempre há uma pergunta, né? Nós podemos ter um animal silvestre legalmente no Brasil? A resposta é que, infelizmente, sim. A legislação brasileira ainda permite. Então, nós temos no Brasil por volta de uns 500 criadores de animais silvestres que são legalizados e fiscalizados pelo IBAMA. E existe uma estimativa, por exemplo, de 100 mil, cerca de 100 mil vendas legais, legalizadas no Brasil entre os anos de 2015 e 2018. Tá? Isso acontecendo de maneira legal. Mas o que importa também é que existe um comércio ilegal de animais. Esse é tratado como crime, que é criminalizado pelo artigo 29 da Lei 9.605. Então, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente é crime, está em desacordo com a lei e esse indivíduo pode ser penalizado com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Né? Inclusive, se expor o animal à venda, né, também incorre em crime contra a fauna. Tá? O que acontece é que a pena é muito pequena, né? Se a gente pensar aí, essa pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, ela é uma pena irrisória. Fora que a lei também autoriza de maneira estranha, né, inventar de pena quem caça para subsistência, mesmo se tratando de animais em ameaça de extinção. Tá? Então, isso é um assunto que merece destaque, mas, além disso, há outros crimes ambientais contra a fauna. Então, também, esses são os crimes contra a fauna. Com relação à flora, né, com relação às nossas florestas, a gente tem várias condutas delituosas que são praticadas contra as áreas de preservação permanente. Então, não se pode danificar, cortar árvores em floresta de preservação permanente. Né? Então, isso é crime. Também há uma preocupação da lei em criminalizar quem fabrica, vende ou transporta ou solta balões também. E a própria conduta do desmatamento, né? Desmatar, degradar. Então, isso, o desmatamento ele não pode ser feito sem autorização. Então, isso aí, existe uma questão normativa, né? Que é uma questão que, na verdade, o que fica é que nós precisamos dessa autorização pela autoridade pública, né? Para que possamos ter determinadas condutas sobre o meio ambiente. Se não tiver autorização, configura-se, então, crime ambiental. Então, isso, na verdade, aqui é só um resumo de alguns fatos que estão previstos nas leis de crime ambiental e que são recorrentes. Então, são questões aí que, realmente, nós, enquanto sociedade, nós precisamos nos atentar para isso.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre legislação e direito ambiental e quem conversa com a gente é a coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da UFMS, Lívia Geiger Bósio Campelo. Bom, professora Lívia, agora falando um pouquinho sobre história, né, digamos assim, eu queria que a senhora explicasse para a gente como surgiram as leis ambientais brasileiras, né, quais são os principais marcos ao longo da construção dessas leis durante esse período.
Olha, no Brasil, nós podemos dividir a evolução do direito ambiental em 3 fases. Tá? Nós temos uma primeira fase que a gente chama de exploração desregrada. Então, marca uma plena ausência de regulamentação legislativa sobre recursos naturais. Então, vai desde o descobrimento, 1500, até a metade do século XX. É um período aí longo, né, que é caracterizado justamente por isso, por uma falta de legislação para a preservação da natureza. Numa segunda fase, a gente chama de fase transitária, que aí já vem mais desde a década de 60 até a nossa política nacional do meio ambiente, a gente vai ter uma positivação legislativa em matéria ambiental. Mas tratando de matérias específicas, né, por exemplo, o Código de Caça, de Pesca, de Mineração, então, nós temos essa fragmentação da proteção dos recursos, mas o fundamento para essa proteção era em virtude de interesses econômicos ou, enfim, até mesmo proteção da saúde pública. Então, a gente tinha uma concepção mais econômica da proteção do meio ambiente. A partir, porém, de 88, na década de 80, a gente vem com uma fase holística, né? Então o meio ambiente passa a ser protegido de uma maneira integral, com autonomia valorativa. Então fica consagrado o meio ambiente como um bem jurídico autônomo. essa consagração do meio ambiente vem na Constituição, com a inserção da proteção ambiental de maneira absolutamente inédita num capítulo específico para o meio ambiente. Então, houve a consagração constitucional, o meio ambiente ele passa a ser um dever do Estado e é um direito-dever fundamental dos indivíduos e da coletividade. Então, nós vamos ter pelo menos dois marcos, grandes marcos legislativos, de grande importância no contexto jurídico brasileiro. A Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, que ela vai estabelecer uma real política em prol da proteção ambiental, e a Constituição Federal de 1988, que coloca o meio ambiente na qualidade de um direito-dever fundamental que deve ser resguardado em prol das presentes gerações futuras.
Pegando o gancho nessa fala da senhora, a respeito do que a Constituição prevê, né, a respeito do meio ambiente, que todos tenham direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que garante a qualidade de vida para as populações futuras também. Temos a legislação, mas qual o papel da sociedade para a garantia desse direito? Né, o que cada um pode fazer para garantir esse direito?
De fato, o texto constitucional afirma que todos nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e é um dever do poder público e da sociedade diante das necessidades das presentes e das futuras gerações. É primordial entender que, ao falarmos dessas problemáticas, nós precisamos pensar globalmente e agir localmente buscando adotar práticas sustentáveis no nosso dia a dia. Por exemplo, Campo Grande tem um serviço de reciclagem do lixo, que passa recolhendo esse material separado nas casas. Então, é um modo de cumprir com o dever constitucional é fazer essa separação, essa coleta seletiva do lixo. Outra ideia seria a adoção de sistemas de captação da água da chuva para reutilizar nas nossas casas, uso das placas solares para aquecimento de água nas residências, para geração de energia, realização de compostagem também, é uma ideia interessante para a prática sustentável. Enfim, temos essas ideias, né, de prática do nosso dia a dia, mas também temos uma outra ação que eu considero de grande importância, que decorre da nossa participação pública. Então, cada vez mais, para termos, né, essa proteção do meio ambiente, por exemplo, nós podemos exigir dos representantes das nossas cidades a construção de ciclovias, por exemplo, uma melhoria de transporte público, para que as pessoas não sintam necessidade de colocar os carros nas ruas. Nós podemos, devemos participar dos importantes processos das tomadas de decisão pelo poder público, muitas vezes são projetos de empreendimento, de infraestrutura, projetos que podem causar danos ao meio ambiente. Então, a sociedade ela pode e deve participar desses processos, das audiências públicas, dos conselhos, enfim, tendo sobre o que está se planejando para a cidade e, de alguma maneira, influenciando políticas públicas com essa ideia de participação nas tomadas de decisão.
Professora Lívia, encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, antes eu queria que a senhora comentasse para a gente um pouquinho a respeito, a senhora já mencionou, né, o direito ambiental, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância, a função e a importância dessa área e alguns dos princípios do direito ambiental segundo a Constituição brasileira. E como que o direito ambiental ele pode auxiliar, por exemplo, em questões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que prevê aí uma agenda até 2030 da implementação de algumas ações para garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né, para o mundo como um todo, e tem questões relacionadas ao meio ambiente também.
O direito ambiental ele é extremamente importante, porque ele vai justamente buscar salvar o planeta do nosso impulso destrutivo, então justamente das ações humanas desregradas. E ele busca resguardar todas as formas de vida, né? não apenas os seres humanos, mas também considerando as outras formas de vida no planeta. E acaba sendo aí um ramo do direito que está muito relacionado com a questão da dignidade da pessoa humana. Então, nós não temos como assegurar, como termos uma vida digna se não tivermos um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente poluído, livre de contaminação. E é nesse sentido, né, pensando na proteção do meio ambiente para as gerações futuras. E daí advém um princípio importante do direito ambiental, que é a solidariedade intergeracional. Então, é sempre colocar a proteção do meio ambiente como uma necessidade não só da nossa geração, mas também para as futuras gerações. Né? Um outro desafio, um outro princípio também importante, é o princípio do desenvolvimento sustentável. Também não é possível dissociar o meio ambiente de outros elementos, outros aspectos, como sendo a justiça social, por exemplo, a ordem econômica. Isso traz uma ideia do tripé do desenvolvimento sustentável. Né? Outro princípio também importante é a garantia do princípio da prevenção. Então, nós temos aí no ordenamento jurídico a previsão, por exemplo, de um estudo prévio de impacto ambiental para as atividades que são potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. É importante adotarmos práticas preventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais e também elevar a importância da participação pública. E isso traz aí, por exemplo, a necessidade de educação ambiental em todos os níveis, de ensino, enfim. Essa é uma previsão constitucional de grande relevância. E tudo isso também está incluído, inserido nos nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como foi mencionado, a gente tem em vigor agora um programa da ONU, que é a Agenda 2030, que trouxe 17 objetivos, tentando construir uma sociedade sustentável e considerando esse tripé do desenvolvimento sustentável, né, que são os fatores sociais, ambientais e econômicos. Então, essa é uma agenda também de direitos humanos. Isso pode ser muito claramente observado quando a gente analisa os ODS individualmente, fala de educação de qualidade, de igualdade de gênero, e também fala de proteção ambiental, fala da preservação da água potável, do saneamento, fala de ações contra as mudanças climáticas, a proteção das vidas aquáticas, das vidas terrestres, ou seja, da biodiversidade. Então, são objetivos aí diretamente relacionados com os direitos humanos, sendo muito relevantes para o mundo jurídico, e que então nós devemos ter aí desenvolvimentos, legislações, sistemas jurisdicionais que poderão, de alguma maneira, colaborar para a concretização desses objetivos.
E o nosso bate-papo de hoje está chegando ao fim. Antes, eu gostaria de agradecer a participação da professora Lívia Geiger Bosio Campelo. Professora Lívia, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes. O espaço agora está aberto para suas considerações finais.
Atualmente, nós estamos vivendo um estado planetário de crise ambiental. Isso se expressa de inúmeras maneiras, como temos visto. Mudanças climáticas, perda de biodiversidade, crise hídrica, acúmulo de plástico nos oceanos, são muitas problemáticas que extrapolam o universo, o mundo local, regional e passam a tomar importância internacional. E o mundo do direito ele não pode ficar alheio a esses problemas. É necessário cada vez mais respostas jurídicas para o enfrentamento dessas questões. São os maiores desafios aí para a humanidade no século XXI. Então, discutir essas problemáticas com semente à sociedade, preservar os direitos para as gerações futuras, que nem sabemos ainda se existirão, são questões desafiadoras que se colocam bastante urgentes nesse mundo contemporâneo. Então, acho que é importante a gente sempre continuar buscando essas respostas jurídicas para efetivar, dar soluções efetivas para os problemas ambientais e tratando o meio ambiente sempre de uma maneira holística, inovadora, né? Então, sempre considerando essas questões no nível internacional e trazendo, então, buscando trazer essas respostas aí, com essa visão sensível e que demanda aí uma, a nossa atitude para a proteção do meio ambiente. Muito obrigada a você pela oportunidade.
E o nosso ambiente está chegando ao fim. Conversamos hoje com a professora Lívia Geiger Bósio Campelo. Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Para ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, acesse o site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.